E agora sim, doutora Tereza Uras, pediatra e neonatologista, membro do Departamento de Neonatologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Boa tarde, doutora Tereza.
Boa tarde, boa tarde.
Estávamos com dificuldades aqui para comunicar com a senhora, mas felizmente deu certo. É um assunto muito importante, principalmente nesse meio da pandemia provocado pelo coronavírus. A gente gostaria de ouvir muito essa questão das gestantes, das puérperas e de recém-nascidos que precisam de cuidados mais que dobrados, não, doutora?
Olha, excelente matéria. Nós temos que realmente ter essa posição de informar a população das recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre o manejo da Covid-19 nas grávidas e nas mamães que estão amamentando e nos bebês, ok?
Ok.
Então, primeira informação importante, todas as mães, nós estamos no Agosto Dourado, hoje é o último dia, no mês do aleitamento, que é mundialmente comemorado. Todas as mães precisam receber esse apoio prático para iniciar e estabelecer o aleitamento materno, mesmo mães que estejam com Covid estejam assintomáticas ou em boas condições, essas mães, através de medidas de lavagem de mão, uso de máscara, elas devem e precisam continuar amamentando seus bebês, ok?
Ok.
Porque há um grande efeito protetor do aleitamento materno, que vocês sabem que é forte contra todas as doenças infecciosas, tá? Através da transmissão direta desses anticorpos, e importante mais ainda numa época de pandemia. Então, vamos pensar, se gestantes que sejam assintomáticas, que venham dar à luz na maternidade, e seus bebês nasçam com boa vitalidade, nasçam bem, esses bebês serão alojados com suas mães em alojamento conjunto, com medidas de precaução sanitária, a saber, o berço fica a 2 metros de distância da mãe e ela recebe uma máscara e orientações de lavagem da mão para continuar o aleitamento materno, ok?
Uhum, ok.
Então, nós não devemos interromper o aleitamento materno, muito pelo contrário, essa é a fase, né? Para a proteção anti-infecciosa e a transferência imunológica para esse bebê.
Sei. Doutora, isso na maternidade, né? Aí certo. Quando a criança vai para casa, aí tem lá os pais, né? Que vão ter muito contato com a criança. Os pais precisam continuar usando a máscara, aí vem a vovó que quer ajudar, aí vem o vovô que quer fazer uma visita. Nesse período, quanto menos contato com demais membros da família e amigos, melhor, não é mesmo?
Excelente pergunta. Sabe que não só em relação à Covid-19, mas de março a agosto a gente tem uma enormidade de agentes virais, né? Os vírus iniciais respiratórios, influenza, que esse ano praticamente nós não vimos crianças adoecerem com bronquiolite, exatamente por causa da proteção doméstica. Então, em casa, mesmo que o pai tenha que sair para trabalhar, ele quando chega, ele tem que deixar seu sapato para fora de casa, trocar de roupa, lavar bem as mãos, preferencialmente usar máscaras caseiras, máscaras de pano mesmo, e quanto menos contato esse recém-nascido tiver com os familiares, melhor. Porque nós não sabemos quem está contaminado e quem não está. Porque muitas pessoas, principalmente jovens, adultos jovens, podem estar contaminados sem sintomas, certo? Então, o correto é não receber visitas. E aqueles que precisem de ajuda, as mães que precisem de ajuda no cuidado com o seu bebê, que os colaboradores lavem bem as mãos e utilizem a máscara, mesmo que seja de pano em casa, com todos os cuidados necessários das medidas sanitárias durante uma pandemia.
Então, por exemplo, vamos deixar bem claro, papai, né? Estou fazendo uma hipótese aqui do pai, né? Vai pegar a criança, usar a máscara, isso.
Exatamente.
Mamãe,
o papai vai chegar, vai trocar roupa que ele veio da rua, sim. Vai tomar um banho, vai colocar a máscara que ele tem, a máscara de pano, e principalmente higienizar
as mãos.
Mão adequadamente com água e sabão.
A mamãe também. A mamãe, a mamãe fica mais em contato, né?
A mamãe também.
Mas também com a máscara, né?
Porque nós não sabemos, né, se esse adulto, quer seja mãe ou pai, estão contaminados e estão assintomáticos. Então, o bebê ele pode pegar a COVID-19 através da transmissão vertical. O que quer dizer? Desculpa, não pega através da transmissão vertical.
Sim.
Ou seja, pela placenta. São raros os casos publicados no mundo. A gente só tem dois relatos da literatura. Mas a transmissão horizontal, quer dizer, de pessoa a pessoa, ela é possível. Então, os bebês podem, sim, assim como as crianças, ficar doentes pela COVID-19.
Uhum.
Embora os casos relatados em neonatos sejam mais leves.
Sim, mas é todo cuidado, é pouco. Aí, como a gente diz, a mãe, né, tem lá aquelas dificuldades que a criança chora durante a noite, o papai não consegue dormir, aí chama a avó, né? Sempre assim, né, doutora? Chama
sempre
a avó,
assim,
né?
Porque a mãe, para conseguir manter o aleitamento materno, precisa de colaboradores
isso.
O tempo todo.
Eu imagino. Agora, também os mesmos cuidados, máscara, bastante higienização. E aí, os amigos, os demais membros da família têm que entender, né, doutora?
Não é época de visitar,
né? Pegar a criança no colo, eu vejo muito isso, né? Ai, deixa eu carregar, deixa eu fazer isso. Não pode, é isso que a gente tem que deixar bem claro, né, doutora?
Excelente a sua pergunta, né? Não só a COVID, mas vários vírus. Nós temos vírus de contato, que transmitem pelas mãos, por exemplo, vírus inicial respiratório. Temos vírus de gotícula também, como influenza, outros vírus. Então, o que a gente está falando aqui para a COVID-19 também é para outros vírus. O recém-nascido, ele não deve passar de colo em colo, não deve ficar sendo beijado. Ele é um bebê que precisa estar em contato com a sua mãe e com o seu pai ou com alguém que possa ser um colaborador dessa mamãe que amamenta, né? Eu falo que a gente precisa de colaboradores fiéis para que ela consiga manter o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, né? E cabe a nós também, profissionais de saúde, em conjunto com vocês que fazem toda a divulgação da imprensa, dizer que nós estamos numa pandemia e nós necessitamos manter as medidas de higiene na nossa casa.
Uhum.
São medidas sanitárias orientadas todos os dias, das quais sabemos que o distanciamento social e a lavagem de mão, hoje, é a única prevenção que nós temos contra a COVID-19 até podermos ter as vacinas.
Sim.
Então, precisamos proteger os nossos recém-nascidos, não só no hospital, né, como eu disse para você, até para as mães ficarem mais tranquilas, mães assintomáticas, que estejam bem. Com COVID-19, que venham a dar à luz, elas poderão ficar com seu bebê em alojamento conjunto, serão treinadas sobre essas medidas sanitárias e elas devem manter isso nos seus lares, para que esse bebê não se contamine através da transmissão horizontal, ou seja, de algum adulto que passa a doença para esse neonato.
Doutora, com relação à OMS e os pediatras, né? Mais uma vez a OMS diz que crianças com menos de 5 anos não devem usar máscaras. Pediatras rebatem. Como que fica essa questão? Mais uma da OMS também. Essa OMS eu vou falar para a senhora, viu?
Olha, essa questão é uma questão muito ampla, né? E com debate muito amplo, né? As crianças que são muito pequenas, há um risco grande, né? A questão do uso da máscara, tá certo? Nós temos riscos e precisamos pensar no risco-benefício. Enquanto nós tivermos as nossas crianças ainda não indo para a escola, a gente precisa ter muita segurança em indicar máscara ou não, de acordo com a atividade que essa criança vai fazer e se ela vai estar em casa ou se ela vai passar por um transporte público para chegar à escola, como que isso vai acontecer dentro do ambiente escolar. Em todas essas fases, né, que a cidade de São Paulo tem feito através do Plano São Paulo, da retomada com segurança de cada uma das fases. A questão ainda da volta às aulas para a escola ainda é um assunto de grande debate entre os pediatras e todos os educadores, não é verdade?
É verdade. A senhora, como pediatra, uma especialista gabaritada, algumas cidades já estão dizendo que aula para criança só o ano que vem. A senhora também concorda com isso?
Olha, eu vou falar não pela sociedade,
sim, sim.
Eu vou falar como eu mesma, Tereza, pediatra, tá certo? Eu entendo que cada situação precisa ser vista com muita cautela. Se nós conseguirmos ter testagem em massa para professores, alunos, e conseguirmos ter medidas sanitárias dentro da escola adequadas, muitas crianças, talvez principalmente as crianças que não têm com quem ficar, você sabe que uma grande parte da população infantil não tem com quem ficar, na verdade, e os pais precisam voltar a trabalhar. Se nós conseguimos desenhar condições seguras para a volta às aulas, eu sou favorável. Se não conseguimos ter condições seguras para os professores, os funcionários e para as crianças, eu sou desfavorável. Então, acho que cada município tem que resolver de acordo com as medidas sanitárias que eles conseguem implementar dentro da sua cidade. Um Brasil de muitos Brasis, nós sabemos que o nosso país é imenso, essas soluções têm que ser individualizadas.
Doutora Tereza Uras, pediatra, muito obrigado por atender a CBN Campinas e obrigado aí por esses esclarecimentos importantes, principalmente para as mamães, para as gestantes e para os recém-nascidos, que acho que a senhora deu uma contribuição muito legal. Boa tarde para a senhora, uma boa semana, viu?
Boa tarde para vocês, obrigado pela oportunidade.